Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Já temos connosco as entidades que foram solicitadas para esta primeira audição. Audição que tem a ver com a apreciação na especialidade da iniciativa do PAN 1214, que regulamenta o fim que deve ser atribuído às pontas de cigarros. E está connosco, em representação da ASAI, o Dr. Pedro Gaspar e a Dra. Matilde Silva. E em representação da GNR, o Sr. Tenente-Coronel Jorge Manuel Henrique Amado, a quem agradeço em nome da Comissão e de todos nós o facto de se terem disponibilizado para este encontro e esta audição. Portanto, já têm contacto com o diploma em apreço. E queria-lhes informar, também já sabem, mas só reforçar também às senhoras e aos senhores deputados, que os senhores terão uma intervenção inicial de 10 minutos, que poderão repartir entre os dois, como entender, e 10 minutos depois também para a GNR, para o senhor Tenente-Coronel. Depois, os senhores deputados, faremos uma ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, a que se segue depois uma resposta de 5 minutos de cada uma das entidades. Sem mais delongas, vamos de imediato dar início aos nossos trabalhos, ouvindo desde logo quem é que fala em primeiro lugar, Dr. Pedro Gaspar. Dr. Pedro Gaspar, faça favor. Muito obrigada.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, isto 10 minutos é muito tempo inicial para esta, embora uma questão regimental, não, sobre o diploma.
Não,
mas
precisa de usar.
Eu sei.
Exatamente, pois,
não, exatamente. Normalmente exatamente, fica em excesso, portanto aqui dá crédito para uma segunda volta. Enfim, o que é que nos apraz dizer sobre a iniciativa aqui em causa? De considerações preambulares não vou perder muito tempo com elas, situam-se muito na área, de facto, da proteção ambiental, da questão dos resíduos, depois podemos falar um pouco melhor em concreto, mas indo, e penso que essa é a razão principal porque solicitaram a intervenção de uma entidade como a ASAI, é naturalmente a questão atinente à fiscalização do diploma e, consequentemente, à capacidade de reação a essa mesma fiscalização e ao quadro da respectiva previsão sancionatória. Eu diria duas coisas. No fundo temos aqui três artigos centrais nessa matéria, o 5º, 6º e 7º, o 5º, 6º e 7º, que no fundo é aquilo que eu costumo designar um bocadinho a infração dinâmica e estática, digamos assim, não é? Quer dizer, o 5º tem a ver com o dinamismo das situações do cidadão que utiliza, que a proibição no fundo do descarte das beatas, etc. Portanto, é um bocadinho, faz lembrar como a questão do fumador nos locais quando viola determinado tipo de situação. Portanto, é a situação da dinâmica, de infração dinâmica que é visualizada. E o 6º e 7º acaba por ser as situações de colocação dos tais cinzeiros, etc., equipamentos para a recepção das respectivas beatas. Portanto, é no fundo a situação estática, a situação no fundo que tem que existir em termos de condições ou de equipamento. O sancionamento destas duas situações traz-me duas dúvidas. Uma, depois é a conjugação de facto com o artigo 10º, não é? Remete para as questões ambientais, das contornações ambientais, muito bem, de algum modo apresenta coerência com a linha preambular dos resíduos, portanto até aí entende-se. Tem um salto que eu não entendi, porque no fundo no artigo 5º a tal infração dinâmica remete para uma lógica de contornação ambiental leve. E depois a parte do 6º e do 7º, a tal infração, se quisermos, estática ou de condições de infraestrutura para a recepção das beatas, chamemos-lhe assim, remete para uma contaminação ambiental muito grave. E, portanto, o escalão do médio do grave, se eu li bem, enfim, mas posso não ter lido bem o diploma, não existe aqui remissão para o grave. Portanto, é só leve ou muito grave, foi o que eu entendi da questão. De qualquer maneira, há uma questão prévia nisto, a meu ver, mas isso é uma questão de opção do legislador, se quer conjugar com as infrações ambientais ou se quer remeter para a lei do tabaco, em termos de sancionamento. Estamos a falar de situações, de facto, de consumo ou já consumido, no fundo a questão seria essa, não é? Ou já utilizado um cigarro e agora seria o problema do remanescente o mesmo, que é isso que estamos a falar, e portanto, se entramos por uma lógica de sancionamento no quadro da legislação do tabagismo, ou esta, enfim, mas aí eu admito que querem pôr o acento tónico na questão ambiental, em termos de resíduo, não coloca grande problema. Diferente facto, a meu ver, esta questão que eu não entendi, pareceu-me ficar de fora a questão da remissão para o grave, parecia mais coerente se põe leve para o artigo 5º, o 6º e 7º fosse grave e deixasse de fora o muito grave, até pelo peso, e agora aí é outra questão que eu acho que tem que ser ponderada, pelo peso das do montante das coimas aqui aplicável. Portanto, digamos que a amplitude, como é conhecido, da matéria da moldura sancionatória é muito violenta em termos, de facto, de sancionamento pecuniário relativamente às sanções, às contornações ambientais. Claro, dir-me-ão, também não tem que aplicar o máximo, como é óbvio que não, mas de qualquer maneira, se a memória não me falha, as muito graves... Portanto, a moldura, como sabem, é de facto uma amplitude muito grande em termos de sancionamento pecuniário e há pelo menos um mínimo, mesmo que a gente balize pelo mínimo, de qualquer maneira com uma expressão bastante elevada, nomeadamente na questão do muito grave. E aí é que me parece um bocadinho desproporcional, relativamente, não pondo em causa o bem a proteger e o interesse devidamente espelhado no preâmbulo, que de facto sintetiza a iniciativa e as suas consequências, acho a questão nesses termos relativamente grave não porque pode levar-nos a outra consideração, relativamente pesada, nomeadamente não usando aqui o mecanismo da remissão para a contornação ambiental grave, pelo menos em substituição da muito grave, uma vez que não se enquadrou a grave. Isto sem prejuízo de podermos ir por outra linha sancionatória, mas esta parece-nos com alguma disposição. Porque vamos lá ver, agora também para terminar, o 6º e 7º serão artigos com relativa facilidade de fiscalização, o que é tal fiscalização estática, não é? É que ela ou tem ou não tem os tais recipientes para a colocação das beatas, faz lembrar como também nos estabelecimentos, se tem ou não tem o dístico, etc. Difícil de fiscalizar acaba por ser o 5º, que é o dinâmico, saber apanhar, etc. Se a pessoa largou a beata para o chão, etc. Ou como o fumador, se foi apanhado fora da zona de tabaco, estava, não estava, afinal diz que sim, não, foi em flagrante, não, se não foi não conseguimos detectar. O outro será mais ou menos evidente e é logo nesse mais fácil de fiscalizar. Não tem mal, também é aquele que no fundo deve ser colocada as condições para a respectiva colocação das beatas, que é sancionado de uma forma, a meu ver, relativamente desproporcional para o próprio tecido económico a ter em conta. E era isto. Muito obrigado.
Faz favor, doutora Matilde.
Faz favor. Sim. Como não percebi a letra da
senhora doutora, estava-me a explicar. A palavra à doutora Matilde Silva, faz favor. Sim.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom dia, senhores deputados. De facto, eu acompanhando aqui o que o senhor Inspetor-Geral disse, achamos que as coimas são, de facto, desproporcionadas, porque se repararem na Lei 50/2006, que é a Lei das Contornações Ambientais, só para termos uma ideia, elas são subdivididas em três classes, leves, graves e muito graves, não é? E nas leves, nós temos aqui, também subdivididas por pessoas singulares e pessoas coletivas, e depois subdivididas por negligência e dolo. E nós considerar, se nós vamos aplicar uma contornação leve a uma pessoa singular por negligência, a coima mínima é 500 euros e a coima máxima é 2.500. Quando for considerado dolo, a coima mínima é 1.500 e o máximo são 5.000. Depois... Não percebi, desculpa. Pois, quer dizer, eu acho que é... Exatamente. Isto para as pessoas singulares, não é? Porque para as pessoas coletivas, as leves acabam por ser também de 9 mil euros até 22.500, as leves. Depois, as muito graves, que é bastante significativo, as muito graves vão de 25 mil euros para as pessoas singulares até 37.500 para as pessoas singulares. Para as pessoas coletivas, varia entre 60 mil euros a 250 mil euros. Exatamente. Portanto, diga. Não. Para as pessoas coletivas, não, não. As muito graves variam entre 60 mil e 250 mil, aliás, é 2 milhões e 500, desculpe. Pronto, aqui está pequenininho e eu sou um pouco pitosga, desculpem. Pronto, o que significa, para nós, achamos que é um pouco desproporcional face aos bens que estão em causa. Achamos que é um resíduo, muito bem, podemos, acho que este diploma também pode ir um pouco ao encontro da gestão de resíduos, mas estamos aqui na balança do dever e do... achamos que é desproporcional. Existindo também uma lei de tabaco, também tem outras contraordenações, pensamos que poderíamos não ir pela lei por esta lei das contraordenações ambientais, mas por outra. Mas pronto. Por outro lado, relativamente à fiscalização, no artigo 8º, nós achamos que a Inspeção-Geral do Ambiente poderia também estar aqui considerada e também achamos que a fiscalização da rejeição das beatas é mais difícil ser vista por qualquer um dos inspectores que tem um plano de inspeções mais robusto para as pessoas, para algum tecido económico, do que propriamente este tipo de fiscalização, pelo que nós achávamos que poderíamos ou subdividir, por exemplo, para a Inspeção-Geral do Ambiente e para a Inspeção e para a ASAI, fiscalizaríamos, por exemplo, mais as pessoas coletivas e as beatas podiam ficar, eventualmente, para as entidades policiais. Pronto, isto é uma hipótese, mas não sei se... porque é mais difícil estarmos todos nós a fiscalizar as mesmas pessoas. Pronto, é um pouco por aí que...
Tendo terminado e agradecendo os contributos que nos trouxeram nesta primeira intervenção, passamos agora a palavra ao Sr. Tenente-Coronel Jorge Manuel Henriques Amado, representação da Guarda Nacional Republicana. Faz favor.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, também agradecer o convite que foi endereçado à Guarda Nacional Republicana. Um pouco aqui na senda do que anteriormente a ASAI já referiu, tanto os artigos, o mais difícil de fiscalizar, não é de observar, mas de fiscalizar será o artigo 5º, porque observar observa-se facilmente, o de fiscalizar será o artigo 5º, e temos aqui de partir já de uma situação que é o seguinte: hoje, na cultura portuguesa, a beata não é mentalmente considerada um resíduo. Portanto, temos que partir da nossa cultura, no meu aspecto. Temos que fazer algo, porque isto é um problema ambiental. Como? Do artigo 5º, é fácil fiscalizar, mas é muito difícil de aplicar devido à consciência que existe atualmente na nossa sociedade. Portanto, julgo que... do descarte. As outras são fáceis, são mais de caráter físico, estático e, logicamente, que podem ser facilmente fiscalizadas. Portanto, como é lógico, portanto, nomeadamente as forças de segurança, portanto, GNR e PSP, no policiamento de proximidade, isto é visto todos os dias, aliás, qualquer das pessoas que estão presentes, se formos dar uma volta por Lisboa, certamente vemos as pessoas a mandar a beata para o chão, porque não é um ato. As pessoas ainda não. Têm a consciência de que a beata não é um lixo, não é um resíduo. Embora o seja, não é? Como é lógico. E eu acho que o principal, temos que fazer algo, porque isto realmente está a ter impactos muito agressivos ao ambiente, que as pessoas não têm essa noção. Julgo que temos que começar, e como está previsto também aqui no regulamento, e bem, na minha opinião, campanhas fortes de sensibilização, porque temos que mudar a consciência, e mudar a consciência muitas vezes demora gerações, o simples, há quantos anos nós temos campanhas de não atirar o papel para o chão, não atirar o lixo para o chão, e ainda hoje isso se verifica. Portanto, são gerações que vão passando e pessoas que são normalmente mais resistentes às mudanças, e temos que contar com não só com Lisboa, mas ter Portugal inteiro. E, logicamente, que há regiões onde, se nós formos levantar um alto, mandar a beata para o chão, logicamente que vira-se o feitiço contra o feitiçaria e as forças de segurança vão ficar muito mal na fotografia, pelo menos no impacto público. Por isso é que eu refiro as entidades de fiscalização. Refiro que acho que tem que se fazer algo, logicamente que isto está a ter impactos não só para a economia, mas também para o ambiente. Como são realçados até em estudos que estão a ser feitos, normalmente numa tese de mestrado que está a ser feita por uma senhora brasileira, que realça bem os impactos que têm as beatas no ambiente. Também ainda há pouco tempo li nos Estados Unidos, tanto o impacto maior que eles agora têm, que estão a ter, não tem a ver com beatas, mas tem a ver com os lenços descartáveis, aquelas fraldinhas pequeninas, que é um problema muito grande. Eu tive a felicidade de, na 8ª avaliação de criminalidade ambiental, que decorreu em 2008 e terminou em 2009, Portugal foi avaliado em janeiro, felizmente com um relatório bastante positivo, pelo menos considerado pelos políticos europeus, mas eu tive a felicidade de ir a alguns países, incluindo a Luxemburgo, e o Luxemburgo já tem coimas previstas para as viatas, para as pastilhas elásticas. E, inclusivamente, à entrada dos hotéis tem uma placa onde nós colamos as pastilhas elásticas antes de entrar para o hotel. Mas é uma consciência da população que já está direcionada para aí. O problema que está aqui, julgo eu, e aí corroboro com a opinião da ASAI, é o impacto inicial das coimas. Acho que é demasiado elevado para o início. Acho que devemos começar de forma gradual, primeiro com campanhas de sensibilização muito fortes, como é lógico, porque isto vai, é preciso mudar mentalidades quase radicalmente, pelo sentimento de que o comportamento não é um comportamento inadequado e não consideram a beata como um lixo, como um resíduo, mas essencialmente começar, na minha opinião, com coimas que possam ser menos gravosas, para se começar a interiorizar na população de que realmente aquele comportamento é errado e que está sujeito a uma coima. Agora, por uma beata, os 250 euros mínimos, julgo que são da coima leve, para o início acho que é um impacto demasiado grande na consciência das populações. Para mim não me ofende nada, porque realmente estão a poluir o ambiente, mas acho que, colocando-me como um cidadão vulgar que fume, julgo que é demasiado agressivo irá provocar, se calhar, até alguma reação, alguma defesa, provavelmente, das entidades de fiscalização, nomeadamente no artigo 5º, se calhar algumas levantamento de autos para passagem de coimas, portanto, depois instrução dos processos, com o mínimo 250 euros, se calhar até alguma reação não tão positiva a este diploma pelo facto do valor da coima. Logicamente temos que fazer algo e temos que, sou apoio e a Guarda Nacional Republicana apoia claramente que isto é um problema que temos a nível nacional, mas acho que o valor da coima aqui, acho que devemos começar de forma gradual. Podíamos ser no primeiro ano, nos dois primeiros anos, se calhar mais leve. Por exemplo, no Luxemburgo, a coima de deitar a beata para o chão são 50 euros. Pelo menos do regime que tem. Do regime que tivemos acesso quando foi à avaliação. Mas eles estão a fazê-lo e começaram agora e estão a fazê-lo de forma gradual. Certamente que isto vai evoluir. E julgo que era a melhor atitude em termos da coima, começar de forma gradual, portanto, 50, passado um ano ou dois, passar para o chão e depois ir até, logicamente, ao regime geral das contornações ambientais, mas criando primeiro uma consciência ambiental de que realmente aquele facto é punível e logicamente, pelo valor da coima, que se deverá interiorizar na população com essas campanhas e com essa mudança de mentalidade. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Tenente Coronel. E passávamos de imediato às intervenções dos diversos grupos parlamentares. Eu dava desde logo a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral, do Partido Social Democrata. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os nossos convidados e agradecer desde já as vossas intervenções iniciais, que de alguma forma já respondem a algumas questões que nós tínhamos para vos colocar, porque efetivamente também nos preocupa esta questão, fundamentalmente do valor das coimas e da desproporcionalidade das coimas que aqui referiram, mas a verdade é que estamos exatamente para discutir essa questão em especialidade e encontrar as melhores soluções, as medidas mais eficazes para tornar este diploma execuível, mas também proporcional, equitativo e eficaz. E, portanto, nessa medida, gostaria de dizer que a defesa do ambiente é uma questão que ganha uma atualidade enorme e uma pertinência cada vez maior na vida das pessoas e, sobretudo, das novas gerações, e podendo às vezes algumas pessoas desvalorizarem esta questão das beatas até com alguma displicência, e a iniciativa não é nossa e portanto estamos à vontade para dizer isso, a verdade é que não podemos descurar qualquer tipo de resíduos que tenha o impacto que têm as pontas de cigarros, porque efetivamente os plásticos são e a acumulação dos plásticos, sobretudo em meio marinho, é uma catástrofe mundial. Fala-se ou considera-se a nível europeu, as estatísticas europeias, que entre 80% e 85% do lixo marinho tem a ver com plásticos de uso único, de utilização única. As pontas de cigarros têm esse tipo de componente. É de facto uma situação que não podemos enfiar a cabeça na areia, como se costuma dizer, e não fazer nada. É óbvio que também se pode fazer por etapas, progressivamente, fazer a aplicação do diploma de forma faseada, são tudo questões que gostaríamos de vos ouvir sobre elas. E, acima de tudo, queremos que haja medidas concretas e medidas execuíveis. Não é fazer por fazer, não é fazer mais um diploma. É verdade que este diploma está relacionado com a diretiva dos plásticos de uso único, que foi publicada muito recentemente, no final do mês passado, que se aguarda a transposição dessa diretiva, mas também não há razão nenhuma para não se avançar com algumas medidas, porque independentemente da transposição da diretiva, alguma coisa deve ser feita. Aliás, já está a ser feita nesta comissão ao nível de outro tipo de plásticos, dos plásticos relacionados com a restauração e, portanto, também ao nível das pontas de cigarros, na nossa perspectiva, deve-se avançar. E penso também que foi, de algum modo, isso que retirei das vossas intervenções. Há, de facto, questões que devem ser corrigidas e ser apontadas e ser eventualmente alteradas. É esse o nosso papel numa discussão na especialidade, por isso mesmo o PSD absteve-se na generalidade neste diploma, remetendo para a especialidade um amplo debate. E esse amplo debate passa por ouvir as entidades parceiras, como é o caso da ASAI, como é o caso da GNR e de outras que foram convocadas e que virão logo de seguida e também amanhã. Vamos ouvir várias entidades. E, portanto, nesse sentido, o que eu gostaria de vos perguntar, muito rapidamente, era que detalhassem um pouco mais aquilo que consideram que deve ser o papel de cada uma das vossas entidades neste projeto concreto de decreto-lei, de lei, neste projeto de lei. Porque o artigo 9 fala na fiscalização e envolve a APA, a ASAI, as câmaras municipais, a Polícia Municipal, penso que é a Polícia Municipal, mas também pode ser a Polícia Marítima, a PM, a GNR, a PSP. São entidades a mais envolvidas e quando há muitas ninguém fiscaliza. E, portanto, qual é que deve ser o vosso papel e também ao nível da instrução dos processos, uma vez que nos plásticos apenas a ASAI poderá instruir, e eu gostava de também saber qual é a vossa opinião sobre este caso concreto. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Bloco. Estava mesmo agora aqui, Senhora Deputada. Ah, está. Senhora Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Quero começar por agradecer aos nossos convidados disponibilidade para se deslocarem até aqui e para falar sobre este projeto. Bem, o Bloco de Esquerda entende que o projeto se dirige muito especificamente para, digamos, o consumidor final, não é? Ou seja, o fumador em si, e não tanto, embora preveja iniciativas mais coletivas, mas o que é facto, e como também referiram, é que neste momento culpabilizar as pessoas quando não existem respostas, por exemplo, para recolha e tratamento dos resíduos, e muitas vezes é necessário mesmo fazer uma busca intensa para encontrar formas de descartar as pontas de cigarros, de facto acaba por culpabilizar o final da cadeia, quando toda a cadeia não está preparada. Não é só uma questão de informação e de sensibilização, é mesmo de haver infraestruturas que permitam que a recolha e o tratamento sejam feitas de forma correta. E por isso parece-nos que isto tem que ser mais acautelado e mais trabalhado, de forma a que se garanta que não estamos a penalizar demasiadamente o consumidor final e garantimos que existe uma infraestrutura que garanta que coletivamente e enquanto sociedade nós conseguimos responder a esta questão. E isto envolve claramente os poderes públicos e políticas públicas, e nomeadamente a nível das câmaras municipais, mas também envolve os produtores e os introdutores dos resíduos em Portugal, caso estes sejam importados. Enfim, tendo em conta esta perspectiva, também gostava de vos questionar se existe algum tipo de competência que tenham a nível de fiscalização destes grandes aglomerados comerciais que estão aqui definidos, e de que forma é que estas contraordenações poderiam ser aplicadas a estas entidades coletivas, mesmo pensando que é competência pública muitas vezes disponibilizar em alguns espaços, de que forma é que essa fiscalização seria feita. E depois, um pouco em linha com o que foi dito pela deputada Berta Cabral, qual o papel concreto de cada uma das entidades que está aqui referida, e se tem recursos para o fazer e que recursos necessitariam, porque de facto é complicado perceber qual será o estratagema que se seguirá para que esta implementação seja de facto eficaz e que não penalizadora ou persecutória enquanto medida pública, e que tenha um fim que de facto nos leve ao final que queremos, que é diminuir os resíduos das pontas de cigarros e não tanto penalizar as pessoas individualmente, e conseguir disponibilizar as infraestruturas para que assim aconteça. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Pedro Gaspar e a Dra. Matilde Silva e o Sr. Tenente-Coronel Jorge Henrique Samado. Dizer que o CDS entende que esta, de facto, é uma... o ato de atirar uma beata para o chão é uma questão de civismo. É óbvio que, e portanto tem muito a ver, todas as campanhas que possam existir de sensibilização para mudar mentalidades são importantes, são bem-vindas e são necessárias. Como disse o Sr. Tenente-Coronel, e muito bem, e eu pegava aqui até no exemplo que deu do Luxemburgo, eu julgo que são sociedades ou realidades muito dispares. Nós temos, infelizmente, em Portugal, uma população que grande parte dela não tem envelhecida. O nível de instrução não é comparável com o nível de instrução de Luxemburgo, e até a consciencialização ambiental também, o nível, no fundo, o estágio de consciencialização ambiental que nós temos em Portugal também não é, julgo eu, comparável com o que existe no Luxemburgo. Isto não nos deve, como é óbvio, aliar de trabalharmos numa maior consciencialização ambiental. E, portanto, todas as ações de sensibilização, na nossa perspectiva, são extremamente importantes. E isso mesmo já existe. Pronto, eu tive a oportunidade, até no debate que fui eu que fiz no plenário, de dar alguns exemplos. Eu, por exemplo, na cidade onde eu vivo, que é Santarém, existe um conjunto de biatões espalhados pela cidade, e até vão aumentar o número de biatões, porque, de facto, houve uma grande... A primeira leva de biatões foram vandalizados, mas a segunda leva, depois volta, a Câmara voltou a colocar e de facto a receptividade da população foi tal que já vão aumentar o número de viatões. E portanto, na nossa perspectiva, nós deveríamos caminhar numa primeira fase muito mais pelos incentivos positivos, dar exemplos, do que propriamente pelas coimas e pela penalização. Depois dizer que também já há muito bons exemplos nas praias, os cinzeiros portáteis nas praias, e que há muita gente que utiliza. Posto isto, nós de facto também entendemos que as coimas propostas aqui neste projeto de lei são desproporcionadas, até porque quem descarta a beata para o chão são as pessoas singulares, e portanto a coima mínima, mesmo que seja por negligência e partindo do princípio que ninguém deixa cair uma beata ao chão sem querer, as coimas serão 400 euros, quer dizer, uma multa por excesso de velocidade se não for a grave, salvo erro, são 120 euros e, portanto, o que é mais grave é eu ir em excesso de velocidade ou deitar uma beata para o chão, de facto, parece-nos bastante desproporcional. Por outro lado, quem não tem, ou quem eventualmente, portanto, a tal fiscalização estática, quem deixará de ter, ou quem puder ser imputada a coima por não ter o recipiente, não são as pessoas singulares, porque são as empresas, quer elas sejam pequenos retalhistas, pequenos, desde a tasquinha da esquina até à grande empresa. E, portanto, as coimas até 2 milhões e tal de euros, até achava que era 4 milhões, mas são completamente, na nossa perspectiva, desproporcionadas. E por isso votámos, o sentido de voto da bancada foi, de facto, contra este diploma, porque achamos que é um passo muito à frente e há muito trabalho para fazer antes da penalização e da autuação. Agora, concretamente, no que diz respeito, portanto, aquilo que qualquer uma das duas entidades aqui veio dizer, no fundo também já responde parcialmente às nossas dúvidas, mas eu tinha uma questão concreta para vos colocar, que tem a ver com algum histórico, não de beatas de cigarros.
Deputada, eu estava distraída, mas a senhora completamente.
Peço desculpa. E eu também achei que ia ser rápida. Fazendo o paralelismo, por exemplo, com os dejetos dos animais, que também já é proibido e é preciso, está sujeito a coima, eu pergunto se existem alguns dados que nos possam fornecer das coimas aplicadas e perceber, para nós percebermos qual é a facilidade ou não e qual será o efeito prático que esta medida poderá ter depois nos efeitos práticos.
Deputada Patrícia Fonseca, a palavra à senhora deputada Ângela Moreira, do PCP. Faz favor.
Obrigada, senhora coordenadora. Cumprimentar o doutor Pedro Gaspar e a doutora Matilde Silva, o senhor tenente-coronel Jorge Manuel Henriques Amado. Agradecer os contributos que nos trouxeram, porque só com os contributos que vamos recebendo é que conseguimos fazer chegar a um diploma execuível e que tenha um impacto positivo, quer na população, quer no ambiente. Uma pergunta que nos surgiu mal apareceu o diploma é como é que vamos fiscalizar cada cidadão? Como é que vamos fazer? Vamos pôr um fiscal atrás de cada pessoa? Será que ele fuma? Será que ele não fuma? Vai deitar uma beata? Será que vamos começar a fumar às escondidas? No entanto, todos temos, é consensual, todos temos consciência que isto é um problema grave, não só com as beatas, mas com todos os resíduos que vão parar ao chão. Por isso, temos realmente que mudar a consciência, uma consciência que está enraizada, como o senhor tenente-coronel disse, e disse bem. Temos andado a perguntar aos fumadores o que acham do diploma e têm surgido, todos estão de acordo que as beatas não devem parar no chão, mas têm surgido por várias vezes muitos fumadores que me dizem: ah, mas eu não deito para o chão, deito para o ar. Portanto, há sempre de tal maneira a consciência enraizada que até se acaba por... O certo é que tem que ser este trajeto tem que ser feito, tem que se mudar a consciência, não só em relação às beatas, mas em relação ao plástico, à chiclete, seja o que for, não deve de parar para o chão. Mas para que isto aconteça tem que se criar as condições, tem que haver recipientes para recolher as beatas, o plástico, as chicletes na rua, e tem que ser esse trajeto que temos que fazer. Estas discussões são fundamentais para chegarmos a um bom senso. Não vai ser fácil. Agora, em relação às coimas, foi sempre para o PCP é sempre não estamos sempre muito receptivos ao punir, ao poluir, pagar para poluir, ao penalizar a população. A população tem que tomar consciência que é que tem que mudar, mas penalizar, punir, multas, contraordenações, se calhar não é por aí que se deve começar. É um bocado poluir, pagar para poluir, fumar às escondidas, fazer às escondidas, acabamos por não ter uma resolução, se calhar, do problema como desejaríamos. Mais uma vez agradecer o contributo, espero ouvirmos ainda muitos mais para tornarmos uma sociedade mais, não é mais civilizada, porque nós somos civilizados, é com outros hábitos que têm que ser criados. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Bom dia, Sra. Presidente, muito obrigado. Cumprimento todas e todos, em especial o Dr. Pedro Gaspar, doutora Matilde Silva, em representação da ASAI, Sr. Tenente Coronel Jorge Manuel Henrique Amado, em representação da Guarda Nacional Republicana. Agradecer os vossos contributos construtivos. Eu diria que muito, muito em linha daquilo que foi também o debate na generalidade e os comentários genericamente aqui já relatados pelos partidos, também estas duas entidades, no fundo, concordam com esta iniciativa, que ela é de facto oportuna, tendo de facto uma reserva grande de fundo com a linha sancionatória que está adotada no texto, de facto, na generalidade. Mas foi exatamente por isso, por se tratar de um projeto na generalidade e por se tratar de uma matéria que pode ser trabalhada, resolvida, melhor acomodada na especialidade, que todos os partidos, à exceção do CDS, que viabilizaram esta iniciativa para que a iniciativa legislativa tenha um caminho diferente e que possa ser, como disse em plenário e digo agora, que possa ser melhorada. E, portanto, esta iniciativa, nós não temos essa pretensão, nem consideramos que a iniciativa está absolutamente perfeita e que a lei deve sair tal e qual como está nesta, muito pelo contrário. E por isso é que os senhores estão a ser ouvidos e por isso é que os partidos, praticamente todos, viabilizaram esta iniciativa. Dizer também que, comentar o seguinte, que não há esta iniciativa tem um período transitório, tem uma moratória de um ano, precisamente para fazer as tais necessárias, importantíssimas, fundamentais campanhas de sensibilização, e só depois é que entra a linha sancionatória, seja ela qual for. Ficámos também a perceber por parte da GNR que não é difícil, é fácil, através, ou seja, mesmo aquilo que está previsto no artigo 5º, aquilo que a ASAI define como a infração dinâmica, ela é relativamente fácil de fazer através do policiamento de proximidade. Evidentemente que haverá muitas situações em que ele não é conseguível, que não será execuível, como tantas e tantas e tantas outras infrações que temos por esse país fora. E dizer que também um bocadinho esclarecer aqui que todos contribuem, todos são responsabilizados nesta iniciativa legislativa, a começar pelos produtores, a quem o alargamento da responsabilidade ambiental é atribuído com a aplicação de um ecovalor, de uma ecotaxa. Já, no fundo, ao encontro daquilo que vem dito, que vem da União Europeia. Depois, por todas estas entidades que passam a estar, no fundo, obrigadas a ter os tais receptáculos para o efeito. E depois, evidentemente, para o infrator, o prevaricador, aquele que atira a beata, seja para o ar, seja para o chão. Independentemente do valor mínimo da coima para uma pessoa singular, ela tem que existir. Eu até diria mais. Que a coima seja de 10 euros, que a contraordenação seja 10 euros, a lei passa a ser absolutamente eficaz. Porque com 10, e concordando com aquilo que foi dito, concordando também com as preocupações do Sr. Representante, Sr. Tenente Coronel, que evidentemente que podemos fazer aqui algo gradual ou descer estas coimas, o facto de existir, seja por que valor for, esta iniciativa tem por si só, tal como ela está construída, uma importante informação, um importante papel pedagógico no sentido de as pessoas interiorizarem comportamentos. E mesmo só para terminar, alguns segundos, Sra. Presidente, dizer que eu diria que não é toda a sociedade que ainda não está preparada e consciente para estas matérias. Eu diria que, face ao acolhimento generalizado que esta iniciativa teve, há uma grande parte da população que concorda com esta iniciativa, que deve ter lugar, que deve ser evidentemente melhorada e que, em qualquer momento, vou terminar. Tal como fizemos várias alterações há duas e três décadas no código da estrada e que supostamente havia muitas pessoas que não estariam preparadas para o efeito, é importante darmos este sinal na Assembleia da República. Muito obrigado. Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Já teve hoje uma... Agora a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista. Por favor.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo atraso, tive aí um problema. Eu percebo bem, nós, de uma maneira geral, concordamos, de uma maneira geral, com esta iniciativa. Embora já percebi quais foram as preocupações de Vossas Excelências aqui nesta audição, e é exatamente as nossas preocupações. Há aqui alguns problemas. Em primeiro lugar, há um problema que é o problema da diretiva. Também temos que ter atenção que a União Europeia já aprovou uma diretiva sobre esta matéria e, portanto, nós também não podemos estar aqui a fazer legislação neste momento em que a diretiva seja contrariada à diretiva da Comunidade Europeia que nós depois iremos transpor. De qualquer maneira, há aqui alguns aspectos, nós percebemos as preocupações da fiscalização, é verdade que existe, e há a questão das coimas, para nós é central. Acho que as coimas são elevadíssimas para aquilo que é uma infração de deitar uma perisca para o chão. E perceber que a implementação de uma iniciativa que aparentemente parece uma iniciativa pequena dimensão, mas a verdade é que depois a logística para implementar é uma logística complicada, quer do ponto de vista depois da recolha, quer do ponto de vista da sua execução. E há aqui matérias que é preciso afinar, e o Partido Socialista tem uma posição sobre isto, já temos, e portanto nós iremos apresentar aqui propostas profundas de alteração a esta iniciativa, no fundo a melhorar. Temos consciência que não a podemos abandonar completamente, porque ela tem mérito, mas também não podemos ir tão longe quanto aquela que a iniciativa legislativa nos apresenta. Era só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado e agradecer-lhe e pedir desculpa mais uma vez pelo atraso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Renato Sampaio. E agora passamos a ouvir de novo os nossos convidados para esta audição. A palavra de novo ao Sr. Dr. Pedro Gaspar, por favor.
Muito bom dia, desde há pouco, aliás. O que é que nós podemos acrescentar da parte da intervenção dos partidos e daquilo que nos suscitaram da nossa participação no diploma? Pronto, sobre a parte da previsão legislativa já referi na primeira intervenção, aquilo que nos parece em termos de desproporcionalidade do regime sancionatório das coimas, nomeadamente aquele lapso não existir referência para as graves, mas pronto, não vale a pena repetir isso. Em termos de fiscalização e o problema de haver várias entidades, etc., envolvidas no processo de fiscalização. Bem, isso, a opção do legislador não, não, não,
é variável, não varia às vezes de diploma para diploma, não é inédito e, portanto, será uma opção que o legislador possa tomar de envolver várias entidades na fiscalização. Temos isso no álcool a menores, por exemplo, e, portanto, não é por aí. Depois, às tantas, há às vezes mais, algumas entidades ficam mais associadas à fiscalização desse diploma, como acontece muito no álcool a menores, que se associa muito à ASAI, não obstante até haver competência naturalmente das entidades policiais, que essas têm sempre competência genérica, independentemente de estar previsto nos respectivos diplomas, as forças de segurança têm sempre competência sobre as matérias no seu todo. E, portanto, por aí não é, quer dizer, não é uma matéria que nos cause grande transtorno, ou não, quer dizer, não temos muito a opinar sobre isso. Relativamente à matéria da instrução, tirando aquela correção que a doutora Matilde fez e que nós tínhamos já sugerido, realmente parece-nos preferível a substituição da APA pela IGAMAOT, numa lógica de atividade inspectiva do ambiente, mas pronto, mas também não, enfim, caberá mais ao ambiente pronunciar-se sobre essa questão. Relativamente à questão da instrução versus decisão, também não é inédito e, portanto, pode ser assim, a questão de haver mais do que uma entidade a decidir os processos, que é o que vem no artigo 11, não é? No artigo 11 retira as autoridades policiais, mas depois coloca a instrução dos processos e decisão a aplicação da coima, remetendo para as respectivas entidades fiscalizadoras. O que podemos ter diversas entidades a aplicar a matéria final. Não é, como eu digo, não é inédito, pode às vezes haver não é bem desproporcionado está na previsão, digamos, é diferente, mas pode haver aqui em termos de aplicação uma sensibilidade diferente das respectivas entidades e por vezes segue-se o caminho de haver uma só entidade para haver, aplicar a coima, poder ser uma matéria de coerência, mas como digo, é a opção do legislador, não tem, poderá ser isso como não, e portanto é um caminho possível a ser feito. Relativamente à dinâmica de inspectiva, a questão, como já referi na primeira intervenção do artigo, torna-se relativamente, quer dizer, vamos lá ver, no fundo, eu acho que pode-se comparar um bocadinho com o álcool a menores, tem alguma semelhança na parte dinâmica, na estática, etc., como eu referi, sem prejuízo de poder haver algumas atividades inspectivas, operações um pouco direcionadas para este objeto, como se faz no álcool a menores, temos que equacionar depois se isso será uma prioridade inspectiva ou não, de acordo com o nosso plano de inspeção, à partida, não parece que caia nas prioridades de primeira linha. Mas há uma checklist, no fundo, que existe para o corpo inspectivo quando está no terreno. E, portanto, quem está atento, mesmo que a ação inspectiva não esteja direcionada prioritariamente para a venda, por exemplo, de álcool a menores, mas se esbarrar na situação naturalmente que interfere no mesmo, bem como é editar nessa dinâmica inspectiva a questão do artigo 5º. Pronto. Já o 6º e 7º, como é uma lógica estática, mais fácil é, como eu referi, de incluir no plano operacional esse tipo de preocupação. Ou seja, como aqui se diz, estabelecimentos comerciais, restauração, bebidas, etc. Não é? E a restauração e bebidas é, de facto, as áreas em que a ASAI mais intervém da sua atividade operacional. Não é? E, portanto, em termos de alvos, seguramente 20% dos alvos em termos anuais andam à volta dessa matéria. E, portanto, aí é ter mais na checklist inspectiva, ter esta criação, esta preocupação de cobrir o artigo 6º e o artigo 7º, aditando essa realidade. E portanto, isto para dizer o quê? A parte inspectiva é acoplar uma nova obrigação, no 6º e 7º relativamente pacífico, no 5º é enquadrado nas ordens de operações quando desbarra com esse tipo de situação. Portanto, não é, e sem prejuízo de poder haver também a operacionalidade direta e específica e direcionada para esse fim, que poderá ou não justificar-se e que agora aqui não estou ainda a meditar sobre se constituirá uma prioridade. E, portanto, é um impulso de primeira impressão, ainda estamos a falar de uma matéria ainda que nem sequer está em direito constituído. E pronto, e basicamente é isto. Muito obrigado.
Obrigada, doutor. Palavra então ao Sr. Tenente-Coronel Jorge Manuel Henriques Amado, por favor.
Muito obrigado. Bom, julgo que na minha primeira intervenção já respondi quase àquilo que foi referido. Apenas aqui para, portanto, julgo que ali a senhora deputada do CDS não vinha preparado para os dejetos dos animais, portanto, certamente teremos estatísticas, mas não vinha preparado para isso e teremos certamente essas estatísticas, bem como de todas as outras infrações. Bom, aqui referir apenas na parte da fiscalização, julgo que, e conforme já foi referido pela ASAI, julgo que aqui a nível, embora caiba ao Ministério do Ambiente, logicamente que este comentário, mas aquilo que é todas as infrações ambientais, a Agência Portuguesa do Ambiente tem mais um órgão de gestão e a IGAMAOT mais um problema de inspeção. Portanto, julgo que aqui a agência, não sei se terá agentes no terreno, mas julgo que não, para esta matéria. Portanto, talvez seja aqui, na minha opinião, uma troca, mas isto, como é lógico, pela experiência que temos nas outras áreas ambientais. Portanto, talvez a troca de agência pela IGAMAOT, que é mais uma entidade inspectiva. Relativamente à sensibilização, logicamente que ela está prevista, é o pilar fundamental inicial da implementação deste diploma, que logicamente tem que haver alguma coisa para controlar o problema das beatas. Mas continuo a referir, por exemplo, há quantos anos existe a lei do Código da Estrada com o problema da bebida. O que é que nós dizemos quando bebemos a mais? Eu bebia mais ou não vou beber porque posso ser autuado pela GNR. E não deve ser esse o comportamento, deve ser porque posso provocar um acidente ou ter um acidente. Mas normalmente o que é que nós dizemos? Podemos ser fiscalizados pela GNR ou pela PSP. E aqui é a mesma coisa, nós não temos que tentar passar a palavra, na minha opinião, uma forte campanha para os problemas ambientais e não tanto pelo problema da coima. Na minha opinião, no início, embora também por experiência própria, já há muitos anos de carreira, enfim, a cultura portuguesa é que vai um bocadinho às vezes, se não for forçada por consciência, às vezes é mais difícil, embora as consciências estejam bastante a mudar, como foi referido pelo Sr. Deputado do PAM, que realmente temos nichos de população, talvez dos maiores centros, já com outro tipo de cultura, mas temos que ver Portugal por um todo. E como é lógico, portanto, logicamente tem que haver uma sanção. Continuamos a defender que a sanção deve ser gradual e começar com níveis mais baixos, porque iniciar logo pela coima mínima do regime geral das contornações acho que é demasiado elevado. Agora, o pilar fundamental será uma forte campanha de sensibilização para mudança de mentalidades e de cultura, como é lógico, cultura enraizada na população nacional. A Guarda Nacional Republicana está disponível, como é lógico, para a fiscalização dos artigos que estão referidos, como é lógico, no artigo 5º, está muito mais vocacionado, provavelmente até para a GNR e para a PSP, porque estão na rua e vem a beata, o cidadão a tirar a beata para o chão. Os outros, logicamente, mais virados para também com a ASAI e com outras entidades, mas qualquer uma pode fiscalizar, como é lógico. E julgo que não temos nada a referir de contraditório a esta iniciativa, apenas a questão, na minha opinião, na opinião da Guarda Nacional Republicana, o valor da coima devia ser tanto gradual e logicamente, que uma vez que já está previsto também a forte campanha de sensibilização para a mudança de cultura deste projeto, que vai causar claramente algum impacto na nossa sociedade, mas ainda bem que o faz, porque é um problema ambiental que temos em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Tenente Coronel. Chegamos assim ao fim desta primeira audição, agradecendo de novo aos presentes o facto de terem disponibilizado esta abordagem. Foi muito interessante os contributos que trouxeram. Vamos continuar a ouvir outras entidades. Agradeço que não saiam da sala, Srs. Deputados.